Aro. Temos som, temos canto de passarinho também, que eu ouvi aqui. Boa noite. Por um momento apareceu aqui 103 espectadores. Vamos ver se um dia eu vivo para ver 100 pessoas me assistindo numa live no YouTube. O recorde aqui no chat acho que foram 40 pessoas, o que eu já acho fantástico. Mas vamos lá, pessoal, para o último chat do ano. Não sei se eu espero mais um pouquinho para ver se aparece mais gente. O pessoal ainda está se acostumando com esse formato novo, que não é mais terça, 10 horas, eu fico dividido com o Fernando. Eu não sei se o pessoal tá ligado, que tem chat meu hoje. Tem até um calendáriozinho aqui, né? Ah, não. Já sumiu daqui. Oxe. Era para estar aparecendo o de hoje também. Tá aqui chat com o Fernando ou comigo. Hoje sou eu. E como na próxima semana, não sei se o Fernando vai dar ou não, mas de qualquer forma, como a gente está alternando, hoje é o último dia. E eu tirei para bater um papo mesmo com vocês, uma coisa leve. Sei lá, no ano passado eu fiz uma retrospectiva, né? Porque foi no 2020, no ano passado, né? Foi o ano que eu dei alguns cursos aqui e tal, mostrei pro pessoal os cursos. Deixa eu ver se eu abro aqui. Esse ano eu acabei dando menos chats, teve umas mudanças no, de política no site e tal. Eu também tive mais problemas para conseguir manter os chats semanais, mas tá aqui. No ano passado eu dei uma retrospectiva de como foi o ano e tal. Se vocês quiserem assistir, tem até umas coisas legais dizendo sobre os cursos, né, que a gente fez que acabaram. Não custa nada lembrar, né, que acabaram virando cursos aqui na aula universidade, que pelo tamanho do banner aqui, pequeno, acho que não pegou tanto. Acho que não tem tanta gente fazendo os cursos daqui, mas enfim, tem cursos meu aqui. Cursos meus? Cursos meus. Cursos meus aqui. Cadê? O curso. Ah, ultrapassou os 300 alunos do curso de Python, então podemos comemorar. Que no chat anterior tinha 299 alunos, então nessa semana. Nas duas últimas semanas para cá, mais três alunos no curso de Python, então. Sempre gosto de lembrar, se vocês querem aprender a programar, tem um curso meu aqui no site, que eu dei no ano passado, né, como eu comentei. Não lembro se começou, no ano passado, foi em 2019, mas tem aqui. Foram chats, esses chats que eu estou dando aqui para vocês, como agora, né? Esses chats semanais, eu acabei tendo a ideia, vou fazer um curso aqui. No fim, eu juntei tudo, virou um curso. Então, quem tiver interesse, eu sempre gosto de lembrar. A audiência aqui é meio rotativa: tem gente que aparece em todo chat, tem gente que não aparece. E tô falando para quem não apareceu em chats anteriores, né? Tem esse curso aqui. Ah, eu quero aprender a programar, não sei por onde começar. Então, como primeira dica que eu posso dar para o último chat do ano é: faça o meu curso de Python. Na verdade, é um curso básico de programação usando a linguagem Python, não é necessariamente um curso de Python, mas é um curso que vai te dar a capacidade necessária, sim, inicial, né, bem básico, mas para você já conseguir pelo menos automatizar tarefas do seu dia a dia e tal. Eu me dediquei bastante nesse curso, acho que se eu tivesse começando a programar agora, eu gostaria de ver o que está nesse curso, porque eu tentei fazer um curso focado em quem nunca programou na vida e em quem pretende usar programação para tomar as tarefas do dia a dia e tal, e talvez como um primeiro passo. Só está visível no YouTube. Só está visível no YouTube. Como assim? Eu não estou compartilhando a tela? Estou compartilhando a tela aqui que eu estou vendo. Estou vendo minha voz. Como assim? Só está visível no YouTube? Boa noite, Jokumura. Está aqui de novo. Mas eu não entendi. O que está só visível no YouTube? Aqui no StreamYard. Não entendi. Vou esperar a resposta aí. Então é isso, né? Tem esse curso para quem. Para produção de software desativado para o proprietário do vídeo. Assistir. Oxi! Por quê? Eu ativei essa paradinha aí. Deixa eu ver isso aqui agora que vocês avisaram. Eu ativei. Tem um check que a gente dá aqui pra isso. E não foi. Eu tinha salvado e não foi. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora eu acho que foi. Deixa eu testar. Aliás, eu posso só abrir aqui. Agora foi. O YouTube é bugado, viu? Eu tinha ativado essa parada e fui olhar lá de novo e não estava ativado. Voltei salvar. E não foi. Agora tá indo. Obrigado aí a dica de vocês. E boa noite, né? Seu Jokumura, que é presença frequente aqui nos chats. E Marx, não lembro do Marx, mas bem-vindo. Não sei se já assistiu chats meus anteriores, mas bem-vindo. Então, só para finalizar, né? Eu gosto de sempre lembrar, porque eu não sei se o pessoal assistiu os chats anteriores. Seu Jokumura, sei que sempre está por aqui. E o Marx, eu não lembro. Mas tem esse curso meu de Python para quem está querendo começar a programar e tal. E uma das coisas que eu queria falar hoje assim também é como é um bate-papo e tal, vocês podem fazer perguntas aí, sei lá, tem alguma dúvida, se eu souber responder, né? Mas eu pensei num bate-papo mesmo e tal, eu pensei em trazer como primeiro ponto uma postagem que eu vi no LinkedIn, que era de uma mulher ensinando outra mulher a programar e comentando que é uma área ainda, né, para quem não sabe, talvez já tenha noção, mas é uma área que é muito dominada por homens ainda e tem muitas iniciativas tentando mudar isso, né? Porque não faz muito sentido para mim ver, sei lá, trabalhar somente com homens. É difícil. Ah, fulana é programadora, eu pelo menos não trabalho com nenhuma programadora mulher. E eu vi essa postagem, achei curioso, achei interessante. E na postagem é uma pessoa dizendo que está ensinando a amiga dela a programar e tal, e comentando, né, que muitas vezes as mulheres não têm interesse assim em aprender a programar porque acham que é difícil. É difícil, não é para mim, tem que saber muita matemática. E não só mulheres, né, homens também, pessoal, às vezes. Pessoas mais velhas que querem migrar para a área de TI, né? Estão vendo que a área de TI está crescendo e tal, tem muita vaga. E tem curiosidade, acha que pode gostar. E aqui cabe um ponto, né? Não adianta querer migrar para a área de TI só porque está pagando muito bem, porque tem muita vaga, porque se você detestar vai ser um martírio. Tem horas que eu fico de saco cheio. Mas é normal, assim, é trabalho. Mas se você não gostar nem um pouquinho, vai sofrer bastante. Mas, assim, eu não acho difícil também acabar gostando, porque é muito, assim, gratificante, muito interessante ver alguém usando alguma coisa que você criou. Então, como é um bate-papo, vai ser meio solto, assim mesmo, né? Eu vou comentar esse tópico que eu vi, assim, acho interessante, comentar, sei lá. Vou até abrir um bloco de notas aqui para ir guiando a gente. É, sobre isso, aprender a programar é difícil? É difícil trabalhar com isso, sei lá, tem um amigo meu que está trabalhando com isso e só fala bem, e eu fiquei curioso, tem uma amiga minha que está trabalhando com isso agora, estava desempregada há tanto tempo, está trabalhando com isso, fiquei curioso, e é difícil, e sei lá, tem muita gente que tem essa noção, esse pensamento que tem que saber muita matemática, tem que ser mestre em matemática, tem que ter, sei lá, mestrado em matemática, ou sei lá, fazer a própria faculdade de computação, né? E eu não sei se eu já falei aqui, mas eu quase reprovei matemática no meu primeiro ano do ensino médio. No meu primeiro vestibular eram 8 matérias, né? Não tinha ENEM ainda. E não podia zerar nenhuma matéria. Eu lembro que a prova tinha, se não me engano, 66 questões, eram 8 de matemática. Eu consegui a proeza de não acertar nenhuma questão de matemática, então eu fui reprovado no meu primeiro vestibular. Vestibular por curso de farmácia, que eu passei no ano seguinte, e completei, me graduei e tal, e vi que não era para mim. E hoje estou aqui como farmacêutico formado, trabalhando com TI há, sei lá, quase 2 anos. Talvez quase 2 anos. Então, eu me considero uma porta em matemática, em até raciocínio lógico e tal, que é essencial para aprender a programar, para usar no dia a dia e tal. E eu consegui, então, tem amigo meu que vê assim a minha trajetória e fala, ah, foi, sei lá, se garante muito, tu conseguiu, tu se garante, é mestre, sei lá, o povo fica brincando, né? E eu não vejo nada disso, eu só odiava o que eu fazia, queria mudar de área, eu via. Uma coisa que me guiou muito também foi a possibilidade de trabalhar de casa, né? Eu via esses sites de freelancer como 99 Freelas, tem o freelancer.com, coisa assim, tem o Workana, o Upwork. Já tô dando aqui dicas de sites para vocês pegarem jobs assim por fora, né? Sei lá, tô aprendendo a programar agora, não quero largar meu emprego, mas quero pegar um serviço por fora. Vocês podem procurar serviço de freelancer assim nesses sites. E eu via nesses sites uma coisa que. Outro tópico que eu queria trazer aqui também, né? Quando eu entrei na Baster em 2017, eu lendo lá os livros do Baster e tal, vendo os tópicos, e uma coisa que me martelava muito era a ideia de criar, de fazer uma coisa própria assim, não, sei lá, sair da corrida dos ratos, como o pessoal diz, né? De, sei lá, de não ficar só dependendo de uma única fonte de renda, e no meu caso, uma única fonte de renda que é advinda do serviço público, que é uma coisa que, para quem já frequenta há bastante tempo, lê os livros e tal, sabe que não é as mil maravilhas, né? Tem problemas, os problemas estão cada vez maiores, então eu ficava preocupado. Eu ficava preocupado porque eu só tinha uma fonte de renda e ainda era do serviço público, então. Eu via estados, né, municípios quebrando, deixando de pagar servidor público e ficava preocupado. Então, em 2017, eu entrei na Baster e fiquei louco querendo uma fonte de renda extra. Às vezes, isso fica até meio patológico, o pessoal fica meio surtado, não estou conseguindo uma fonte de renda, aí fica nervoso, ansioso. E eu sou uma pessoa muito ansiosa também e sei lá. Eu não diria que foi a época mais tranquila da minha vida, mas eu me esforcei bastante em tentar conseguir alguma coisa, né? E, se não me engano, foi no ano que eu comecei a aprender a programar, foi em 2017. Eu via lá os tópicos do Baster falando em criar, então, fonte de renda extra, uma forma de se assegurar mais, né? Assim, de ficar desempregado e tal. E eu comecei procurando, ah, eu quero fazer um freelancer de qualquer coisa. E como eu estava naquele hype, assim, naquela animação de ter acabado de entrar na Baster, né? Eu procurei esses sites para tentar ensinar alguma coisa de educação financeira, né? E hoje eu lembro disso rindo, assim, porque eu não faria isso mais. Mas eu vi, não foi pesquisado e tal, sei lá, tinha serviços de alguém querendo contratar um freelancer para criar textos sobre educação financeira. Ah, eu quero um texto sobre o Bitcoin, eu quero um texto sobre sei lá, a bolsa, sobre reserva de emergência, esse tipo de coisa. Tem esse tipo de coisa nesses sites também. Mas paga pouquinho, paga bem pouquinho. E eu já me desanimei de cara, assim, né? Eu pensei, o que que eu posso fazer para ter um fundo de renda extra? E eu vi esses sites e tal, e esses serviços de criação de texto, ou até de outros, sei lá, um design, fazer um design de alguma coisa, ou não pagava, assim, design foi só um exemplo, eu posso estar até me enganando aqui, mas não eram serviços que pagavam lá grandes coisas, né? Sei lá, era um serviço para durar 10 horas e pagava, sei lá, R$ 50, uma coisa assim. Eu não lembro agora o valor de cabeça, mas não pagava muito bem, não. E curiosamente eu via serviços lá de, eu quero construir um aplicativo e o pessoal pagando, na minha mente, na época, parecia pagar bem, mas hoje vendo o trabalho que dá para criar um aplicativo, um site do zero, eu vejo que o pessoal pagava muito, era mal. Mas estava lá, né? Eu liguei assim o sininho. Ah, essa área aqui paga bem e não foi só, paga bem, eu vou seguir por aqui. Não foi só isso. Como eu já comentei em chats anteriores, foi também eu notar que eu sempre gostei assim de tecnologia e tal. Já comentei aqui que quando meu computador quebrava, eu ia lá consertar e tal. Mas essa parte mais do software em si, né, de criar alguma coisa, nunca fiz assim, nunca tinha programado nem nada. E nessa busca, né, por uma fonte de renda extra, eu achei um curso no YouTube, que eu já comentei aqui com vocês. Eu posso até botar esse tópico aqui, sei lá, canais para estudar programação pelo YouTube. Posso botar esse tópico aqui para, se tiver alguém que está querendo aprender assim, a programar e tal, além do meu curso, eu sugeri, eu comentar depois os canais que eu usei para estudar programação, né? Porque eu não comprei cursos, terminei cursos, nem nada assim, eu estudei muito pelo YouTube. Então, eu posso deixar aqui de stand-by esse tópico, vou até para o asterisco, para comentar mais tarde, né? Mas aí eu vi esse curso no YouTube, que era o curso do Guanabara de Python. O curso de Python do Guanabara, vocês podem procurar lá depois. Curso em vídeo. Ah, comecei o curso do Thiago, não gostei, eu vou olhar o do Guanabara. Foi o meu primeiro curso e graças a ele, assim, a ter começado esse curso, né? Hoje eu trabalho com tecnologia, então eu sou muito grato ao curso do Guanabara, que é muito básico, assim. Eu tentei fazer o meu um pouco menos básico do que o dele, mas de uma forma que iniciantes consigam entender também. Então, vocês veem aí, se quer o curso do Thiago ou o curso do Guanabara. Mas eu comecei a fazer esse curso dele e comecei a gostar, assim, programar é legal, sei lá, um dos primeiros programas para quem está começando é criar um programinha para calcular o IMC da pessoa, né? É um programinha que aceita a altura da pessoa e o peso e retorna o IMC. É um exercício, assim, clássico que todo mundo que está aprendendo a programar vai fazer. E eu achava legal, assim, fazer com que o computador, sei lá, coisas bestas assim, né? Como pedir para o computador falar alguma coisa e eu retornar alguma coisa para ele e mandar uma mensagem para mim, né? Tipo isso. Sei lá. Input. Digite seu nome. Criar aqui uma função, nome. Que vai receber um nome, assim, não é uma live de programação, né? Não é um chat de programação, mas só para mostrar para vocês. Nome é igual input, digite seu nome, return. Olá! Não. Seja bem-vindo. Exercícios simples assim, né? Como esse. Aliás, não faz sentido isso que eu fiz. Errei aqui. Return F. Aqui, isso aqui não precisa. Fiquei nervoso. A nome. Viu seu nome? Thiago. Thiago. Return aqui. F aqui não existe. Vamos lá de novo. Thiago. Olá, Tiago, seja bem-vindo. Ou seja, um programinha simples assim, né? Só para dar uma mensagem de boas-vindas e tal. Acredito que seja o primeiro exercício que muitas pessoas vão fazer. Ou, sei lá, um programinha simples para calcular uma soma, sei lá. Esse tipo de coisa, né? Quando a gente começa a programar, começa a fazer esse tipo de exercício e eu já me fascinava assim com uma coisa que hoje eu vejo e é uma besteira, assim, só um programinha para pegar o nome da pessoa e dar uma mensagem de boas-vindas, né? E eu achava já legal, assim, né? E eu acho que é por isso que eu bato no martelo, assim, muito de, eu tô vendo que tem um primo aqui meu que tá programando, tá ganhando muito dinheiro, eu vou ali, mas eu nunca fui muito afim de tecnologia e tal, e assim, mesmo não sendo muito afeito à tecnologia, também pode dar certo, né? Eu entrevistei aqui, vou até recapitular, né? Para quem não assistiu, eu não, eu acho que não tá aqui na. Ah, tá aqui. Não sei se vocês já viram esse chat que eu dei com a Carolina, foi em setembro, mas sempre gosto de lembrar ele porque, assim, foi minha primeira entrevista, entre aspas, né? Aqui no chat da Baster, e eu entrevistei a Carolina, que trabalha, que mora nos Estados Unidos, já trabalhou de babá, de atriz e tal, e ela comentou que tecnologia para ela era ligar a TV na Netflix e só isso, e hoje ela trabalha com programação, se garante em algoritmos, se garante muito mais do que eu, porque ela treinou muito para as vagas lá dos Estados Unidos, que são pesadas assim em algoritmos, então nem tudo é uma verdade absoluta, né? A pessoa pode nunca ter sido muito fã de tecnologia e hoje está trabalhando e muito bem obrigado, que é o caso da Carolina, né? Já no meu caso, sei lá, eu já gostava de tecnologia, meu computador dava problema e hoje estou aqui trabalhando também, então nada está escrito em pedra, né? Nada é 100%. Eu preciso gostar de computador desde adolescente para trabalhar com programação, não. Pode ajudar, pode atrapalhar também. Eu nunca fui muito fã de tecnologia, então eu não vou dar certo. Tá aí o caso da Carolina, que tá dando muito certo. E vocês podem conferir lá na conversa que a gente teve, né? Que foi muito massa. E é isso, assim. Não existe uma verdade absoluta. E eu recomendo, assim, quem tá curioso, assim, na área, tentar. Vai que você que tá me assistindo agora, ou assistir o vídeo depois, né? Tá com aquela pulga atrás da orelha que eu tava lá no começo. Ah, eu quero aprender alguma coisa que vai me trazer uma renda extra. E voltando à história, né? Eu comecei fazendo lá o curso do Guanabara e tal, comecei a fazer pequenos programinhas e comecei a evoluir nisso, né? E gostando ali do estudo e tal. E com o tempo eu criei programas que no meu serviço anterior, né, no meu trabalho anterior, o pessoal usava. Então, tarefas que duravam uma hora começaram a durar segundos com programas que eu usei. Eu até já comentei aqui também, né, que depois de eu ver uma pessoa usando um programa meu assim, que eu criei assim, sem muita, como é que eu posso dizer? Sem muito. Tá me faltando a palavra aqui, mas sem muita perspectiva de que fosse alguma coisa muito séria, assim, né? Eu vi um problema, tentei criar ali o programa para resolver o problema, mas não pensei que aquele programa iria realmente ser usado por alguém. E foi o que aconteceu, né? Eu já comentei aqui que o meu chefe na época estava com um problema, eu acabei resolvendo o problema dele com um programinha besta, e foi aí que eu vi que eu quero trabalhar com isso. E foi assim que eu fui evoluindo, né? E eu consegui, enfim, a minha primeira fonte de renda extra, né? Que foi essa moderação aqui nesse site que eu estou agora falando com vocês por meio desse chat. Que o Baster me viu, né? Me viu. Eu postava tópicos naquela empolgação, né? Ah, eu tô aprendendo isso, hoje eu fiz isso, hoje o meu chefe usou um programa que eu criei. Tem até um tópico meu aqui que eu pelo menos acho que é clássico, né? Eu não sei se eu vou conseguir achar ele aqui. Deve ter uma forma mais inteligente de eu buscar isso. Eu sei que tem algum canto aqui que dá para ver os tópicos da pessoa. Perfil, blá, 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 tópicos, recados. Onde foi que eu vi que dá para ver os tópicos? Que é no próprio perfil. Queria tentar achar para vocês verem assim o tópico que eu criei no dia que o meu chefe usou esse programinha, que eu agradeci aqui e tal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mais recentes, tem mais antigos, não? Mais recentes, faz. Eu não vou achar nem a pau assim, mas eu vou. Eu não lembro o título do tópico. Se eu lembrar, era mais fácil, mas como é que eu vou lembrar agora? Achar não, assim. Como é que era? Não lembro, né? Primeiro programa. Eu não lembro o tópico, mas foi um tópico muito massa, assim, que eu agradeci aqui a comunidade. Foi onde tudo começou. Ia ser legal eu mostrar aqui para vocês. Mas não lembro. Se tivesse aqui mais antigos, era mais fácil. Ah, daqui. Mais antigos, tópico. Ah, tem até um ano aqui. E eu tentando interagir na comunidade, né? Postando. Coisa que eu nunca mais fiz e nem tenho vontade de fazer. Postar destaque de release de empresa. Acho que eu vou achar esse tópico agora mais fácil aqui. Tutorial. Ih, será que perderam o tópico? Eu acho que é esse aqui. Não, esse não. Nada é melhorar, exercício, destrinchar o sono. Alguém. Não, não, não. É, não vou achar nada. Beijo pra lá. Talvez tenha sido apagado. Que é curioso porque. É, não lembro. Enfim. É, mas, enfim, eu criei esse tópico aqui no dia. Agradeci até o Vinus, que é o designer do site. Não sei se vocês conhecem o Vinus. Acho que aqui dá para buscar. Onde é que dá para buscar? O site muda tanto que eu não acompanho. Mas, enfim, o usuário é esse, é o Vinus. Acho que é dois N's. Ele é o designer do site e ele postou aqui na época que eu estava naquela, né? Ah, eu quero aprender uma coisa nova para ter uma habilidade para conseguir uma renda extra, né? E ele postou nessa época um tópico ensinando a dizendo que aprender a programar não era difícil e é isso que eu estou falando aqui para vocês, né? É difícil, não é? Ele postou um tópico lá bem legal que eu queria realmente achar aqui também, mas não vou lembrar. Se eu for atrás, o chat acaba, eu não acho. Mas era um tópico nesse sentido, né? Que aprender a programar não era difícil, tinha muita vaga, e eu me interessei. E depois eu postei, né, de volta um outro tópico, agradecendo a ele por ter, de certa forma, ter sido um dos primeiros incentivadores, assim, né, que eu tive para aprender a programar, que foi ele. E foi aí que eu vi, né? Foi a virada, eu vi pessoas usando o programa que eu criei, assim. Na brincadeira, para brincar mesmo assim, e até hoje, 3 anos depois, indo pro quarto ano, o pessoal usa esses dois, três programas que eu criei lá no meu antigo trabalho. E foi aí que eu vi que eu queria trabalhar com isso, né? Então, nesse meu tempo, o Baster me chamou para moderar o site, e acabou que, enfim, eu consegui minha primeira fonte de renda extra, que foi com programação, né? Não foi exatamente programando e tal. Não programava, nunca programei nada aqui no site da Baxter, nunca vi o código. O Gustavo guarda o código às sete chaves, assim, né? Acho que só ele e o Bruno, que é o outro programador do site, tem acesso. Não, acho que não tem outro programador que tem acesso ao código, não. Mas não deixa de ser um render extra com programação, né? Porque eu ensinava tecnologia aqui pro pessoal. Aqui já dá para achar mais fácil. Até para ver, né, que eu comecei a postar tópicos sobre programação, né? Eu dei um chat de Python lá no comecinho, quando o Baxter decidiu que assinantes poderiam dar chats. Aí foi aí que eu apareci a primeira vez aqui, né? Eu dei um chat de Python, me tremia todinho, já comentei no começo de hoje, né, que eu sou super ansioso. Tava me tremendo e tal para falar para audiência que eu nunca, sei lá, eu nunca tinha feito isso, né, dar um chat para outras pessoas no YouTube e me tremia todinho. E comecei a postar assuntos sobre programação e tal, dizendo: ah, você pode aprender programação para esse site aqui. Eu aprendi alguma coisa e postava um tópico, sei lá, de incentivo: ah, vocês também conseguem, esse tipo de coisa. E tópicos assim, né? Ela vai lá e faz para não se acomodar e tal. Deu outro chat de Python e foi aqui que eu consegui minha primeira fonte de renda com programação, né? Novamente, não foi programando, mas era ensinando programação aqui e tal. Sei lá, não sei se eu posso dizer isso, mas eu comecei a ter uma renda extra maior do que a que eu via no, nos chats de freelancer, né? Para publicar texto, para publicar texto sobre finanças, até para tradução de inglês. Eu pensei em traduzir inglês, mas é muito difícil entrar nesse mercado sem ser professor de inglês mesmo, assim, ou nativo e tal. É muito complicado, é um mercado com a concorrência acirradíssima. Hoje eu faço até aquele inglês naquele site, não sei se vocês conhecem, que é o Cambly. E tem muito professor lá, não sei como é que os professores conseguem, sei lá, captar alunos lá, porque a concorrência é acirradíssima. Mas eu acabei vendo, né, que eu estava conseguindo com a tecnologia, com TI, conseguir uma fonte de renda extra além do que eu estava esperando ali. E deu uma aliviada nas minhas contas, o serviço público. Eu nunca consegui, assim. A inflação sempre vencia os meus aumentos no serviço público, eu sempre perdia para a inflação, né, e essa fonte de renda extra veio para dar esse alívio, e com o tempo eu consegui transformar essa fonte de renda extra na fonte de renda principal, e hoje eu já consigo sair do serviço público, né? Eu estou quase saindo, pedindo licença, tá? Já comentei isso aqui também, mas em breve eu vou conseguir pedir essa licença e sair. Boa noite, Sculomania. E é isso. Então, respondendo a primeira pergunta, né? Aprender a programar é difícil? Como eu comentei aqui, né? Eu não sou nenhum mestre em matemática, eu já zerei matemática em vestibular e não passei. Já quase fiquei de recuperação no primeiro ano em matemática e hoje eu estou trabalhando aqui. Não me considero, na verdade, me considero bem, tá, fraco. Às vezes eu vejo colega de trabalho e caramba, como é que fulano faz isso e tal. E outro tópico que vale até um chat só sobre ele, né, que é sobre síndrome do impostor, a gente achar que não é bom o suficiente para fazer as coisas e tal. Eu sinto muito isso. E vale um chat sobre isso. Mas hoje é um chat de fim de ano, né, último chat do ano. Não vou falar disso aqui porque é um tema mais pesado, mas deixa quieto. Então, pegando um gancho aqui nesse tópico que eu separei, comentei no começo do chat para quem não viu, que eu nunca fui muito atrás de cursos tradicionais, assim. Ah, fulano tem um curso de Python até o primeiro emprego, do zero ao primeiro emprego. Tem muito isso, né? E eu até comprei um curso ou outro, mas nunca consegui terminar. E o que me salvou, assim, foi o YouTube. Foi o próprio YouTube. Então, vou dizer que os canais que eu usei, assim, para estudar, né? Curso em vídeo foi o primeiro. Que eu comentei mais cedo, né? O curso de Python é do curso em vídeo. E, né, tem esse clickbait aqui, acabou, mas acho que é clickbait. Mas o primeiro curso que eu fiz, eu comentei que foi o curso de Python, mas não foi. Foi esse curso de lógica de programação aqui. que ele não usa uma linguagem de programação real, ele usa Portugal, que é uma linguagem de pseudocódigo, para ensinar lógica. É um curso legal, assim, eu achei massa. Então recomendo assim, eu quero hoje, eu estou nessa busca de ter uma fonte de renda extra, eu quero mudar de área, eu detesto a minha área, que eram os meus casos, né? Eu detestava a minha área de atuação e queria uma fonte de renda extra. E hoje, ainda bem que eu consegui transformar essa renda extra em renda principal. Mas tem esse curso aqui de lógica de programação que foi o primeiro que eu fiz lá do curso em vídeo, então recomendo para quem quer começar assim, eu quero aprender a programar, eu não sei por onde. Tem o meu curso que eu já comentei lá na Baixa, né? Tem esse aí de lógica também, de programação com Guanabara. E depois dele eu fiz esse aqui, que é o curso em vídeo de Python, do Guanabara também. Minha irmã também fez, ela tá aprendendo a programar também, eu acabei puxando ela para essa área também. E ela terminou esse curso aqui. Eu acho que esse curso não está completo. E foi a partir dele e da leitura também desse livro aqui, que também é gratuito. Gratuito em inglês, né? Se vocês quiserem em português, tem que pagar, a versão paga. Mas em inglês ele realmente é gratuito. Só que aqui é a versão antiga. Python 3. Não é o PDF, é o site greenteapress.com. greenteapress.com. Think Java, Think Base, tem livros de outras linguagens também, de análise de dados, de estatística, nesse site aqui gratuitamente para vocês, né? Acabei trazendo essa dica extra aqui também, que é interessante. E ele não é mais gratuito? Tá mandando agora pro. O que que ele mandou? Não é mais gratuito? O PDF aqui está gratuito. Enfim, tem esse livro gratuito, né? Pelo menos esse. Eu não sei se é a versão antiga. Deixa eu ver se é a versão antiga. Agradecimentos, capítulos. Fica um programa rodando Python. Não, esse aqui é o livro versão nova. Esse aqui dá certo para vocês também. Com base nesse curso do Guanabara e esse ThinkPython aqui, eu me baseei para fazer o curso de Python que eu fiz para vocês, né? Eu tentei pegar o do Guanabara, é muito básico. Eu tentei não fazer um curso tão básico assim, mas é um curso para iniciantes, né? Então eu me baseei nessas duas fontes para fazer o curso de Python lá da Baixa também. Vamos ver aqui as perguntas. Apenas a título de nível técnico mesmo. Quão seguro é o software em termos técnicos de instalação de software na máquina da Receita do GCAP? Ih, rapaz. Não sei nem o que é GCAP. Mas o programa do Imposto de Renda tem que ser seguro, né? Porque todo mundo usa. Mas, assim, eu não ficaria bitolado com isso. Que o povo vê, o governo tá vazando dados da saúde, tá não sei o quê. Eu acredito, pelo menos, que a Receita Federal é um dos órgãos que deve, sim, dentre todos os órgãos do governo, né, é para ser um dos órgãos que mais deve se preocupar com segurança, né? Então, eu acredito que é um programa seguro, mas eu não ficaria bitolado com isso aí, não. E o Escolomania trabalha na central de internet, numa grande empresa de telecom, sem uma expectativa no carro, já estou front-end, mas abandonou antes da pandemia, pensando em voltar. Rapaz, se tiver interesse, assim, vaga tem, né? Acho que a gente pode até falar, como último tópico de hoje, sobre vagas assim, mercado e tal. A gente pode falar sobre isso aqui hoje também. Mas assim, tem o curso em vídeo, o canal, né? Que eu. Tem um curso também de front-end, né? O Scolomania comentou aí, eu fiz um curso de front-end aqui, mas eu acabei abandonando front-end. Tem um curso de banco de dados também que é massa. Eu fiz esse curso também de banco de dados. Porque. A área de tecnologia, sim, na desenvolvimento, não é só fazer um curso e trabalhar, né? Infelizmente, não é assim. A gente tem que aprender várias coisas nessa sopa de letrinhas. Mas tem muito do básico, assim, no canal do Guanabara, que é o curso em vídeo. E depois eu fui para o canal do Eduardo Mendes. Aqui é mais para quem já quer ir para o back-end, para quem quer continuar no Python. Aprendi muito no canal dele. O pessoal conhece até como Live de Python, mas o nome do canal é o nome dele mesmo, Eduardo Mendes. Tem muito conteúdo aqui, muito massa para quem já quer dar um passo a mais, né? Aqui não tem tanto conteúdo assim básico, embora ele tenha esse curso aqui, tem uma aula básica só sobre Python que durou 4 horas. Cadê? Abertura do curso, Selenium. Curso introdutório de Python, esse aqui. Que, sei lá, se vocês viram o meu vídeo do Guanabara e o meu curso e o curso do Guanabara, e acho que ainda tem algumas arestas assim para arrumar no conhecimento básico, vocês podem dar uma olhada nesse vídeo dele, que eu não vi, mas eu sei da qualidade dele e sei que esse curso aqui, esse vídeo dele introdutório aqui para a linguagem, que é basicamente um curso, né? 4 horas é um curso. Eu acho que pode ser uma boa forma de finalizar assim essa parte mais básica do conhecimento de base, assim, para começar a criar os primeiros programas, né? Então, o canal dele é um canal excelente também. Usei muito e eu devo, acredito que eu devo meu primeiro emprego ao canal dele, a ele. E até hoje eu contribuo pro canal dele, tá? Ele tem uma campanha no Apoia-se para pessoal dar quantias mensais para ajudar a iniciativa dele e tal. E até hoje eu contribuo porque eu acho que eu subi muito de nível assistindo os vídeos dele. E eu consegui uma vaga que não era exatamente uma vaga de júnior, né? Eu não comecei trabalhando naquele caminho básico, estagiário, júnior, pleno, sênior, né? Eu já comecei numa vaga de pleno. São anomalias do mercado, né? Falta gente e é muita vaga e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas eu acho que eu consegui subir muito de nível assistindo os vídeos dele. Então, é um canal que eu recomendo muito para quem quer seguir assim no back-end, no Python e tal. É um canal que eu recomendo muito. Tem também o Traverse Media, que é um canal em inglês. Aqui foi uma estratégia minha assim de carreira, que eu pensei, eu quero trabalhar programação e eu quero já entrar numa empresa que pague um pouquinho a mais. Então, eu pensei, eu vou procurar vagas em empresas que pagam, empresas que têm clientes estrangeiros, que precisam de inglês, e a tendência é essas empresas pagarem um pouco a mais, né, do que as empresas que não têm clientes estrangeiros, eu só trabalho com brasileiro. E eu comecei a estudar assistindo vídeos em inglês. Então, esse canal do Travis Media, que é do Brad, ele é lá dos Estados Unidos e tal, e é um canal muito massa também, tem muito vídeo interessante de tudo, de front-end, de back-end. Ele é um desenvolvedor full stack, né? Ele cria tanto back-end como front-end. E ele é um freelancer, assim, ele sempre pega serviço por fora e tal, trabalha com isso. E tem um canal que já tem mais de 1 milhão de inscritos, caramba, tem quase 2 milhões. É um canal sensacional, assim, também para quem quer, sei lá, conhecer tecnologias novas. Tem cursos do zero aqui também, curso de HTML do zero, de CSS do zero, de JavaScript do zero, React, Next. Tem curso de tudo aqui que você imaginar, tem convidados. E é muito massa o canal dele também. E tem um canal desse cara que eu não tô lembrando agora, que ele foi convidado aqui no do Brad, mas que eu também acompanho. Tem outro também. Eu acho que ele mudou o nome, mas era esse o nome anterior. Não, ainda é o meu nome. Que também é um canal de inglês, né? Que já é mais focado em Python e Django. É para quem já está procurando oportunidade no mercado, no caso, em vagas de back-end, né? E aqui voltando mais para minha praia, que é Python e Django, né? Ele tem esse canal aqui que é muito interessante também, mas é mais focado em Python e Django. Então é mais nichado, digamos assim, né? O do Brad é mais geralzão, tem muita coisa básica de muita coisa, e esse aqui é mais nichado, dá para aprofundar um pouquinho mais, mas é de novo, né, para quem escolher a stack de Python, Django, se vocês quiserem escolher outra linguagem, isso aqui pode não servir tanto assim para vocês. E tem outro também que eu queria recomendar aqui, que eu não estou lembrando. Mas além, se eu lembrar, eu volto aqui. Mas além disso, né, desses canais no YouTube, eu não disse aqui muitos canais, né, mas foram basicamente esses canais que eu usei assim, para conseguir minha primeira vaga. Assim. Foram esses canais e um outro curso na Udemy que eu nem terminei. Então, para quem não conhece a Udemy, tem muito curso lá, bem barato. Que o pessoal diz, né, de R$400 por R$20. E quase nunca o curso tá custando R$400. Mas aqui, por exemplo, R$27,90. Inglês, né? Tem português também, R$34,90. Tem gente que acha que tem que doer no bolso, né, para conseguir estudar. Eu não consigo estudar de graça, eu tenho que estar pagando alguma coisa. Então, pelo menos pague barato, né? Pague um curso de R$27. Mas eu nunca consegui terminar o curso da Udemy. Eu comprei alguns, mas eu não terminei. Mas também é uma boa alternativa, né, para esse início assim de caminhada. Às vezes eu quero aprofundar alguma coisa e não acho. Eu diria que dá para achar tudo no YouTube, né? Mas é aquela coisa mais desorganizada. Tem gente que só consegue aprender com um caminho bem definido, né? Que um curso tem e também está valendo. E uma alternativa assim que cabe no bolso é um curso na Udemy, né? Cursos baratos aqui como vocês estão vendo. E foi basicamente com isso, né? Com esses canais no YouTube e um outro curso na Udemy que eu não terminei. Eu vi uma ou outra aula e não terminei nada. Que eu consegui a minha primeira vaga de trabalho já trabalhando, né, para outra empresa. E é isso, então. Pegando o gancho desse tópico, né? Canais para ajudar a programação pelo YouTube, tendo Guanabara. Vou até colocar os nomes aqui, né? Curso em vídeo para vocês verem depois. Tem o Red Traverse, tem o Coding Entrepreneurs, tem o Eduardo Mendes, Live de Python, e tem, acho que falando esses quatro aqui que eu falei, né? Tem canais também de brasileiros que são interessantes assim para pensar mais fora da caixa, né? Tem o do Programador BR, que era empreendedor, acaba a gente já começa a pensar menos como empregado e mais como empresário, né? Assim, empresário assim, autônomo, né? Eu tenho a minha empresa, eu pegar clientes por fora, não trabalhar para um chefe, assim, uma empresa, né? Ele tem muito isso de pensar fora da caixa. Então, tem o canal dele, que não é muito bem sobre curso, né? Mais sobre esses insights, assim. Isso da Dank Code Desenvolvimento Web, gostei bastante. Curso bem completo e prático. O Dank Code é pago, né? Tem a Dank Code, tem eu não lembro os nomes, porque eu nunca fiz um curso pago assim, mas tem muito curso pago assim que o pessoal gosta também, que não é o nível de R$27 da Udemy, tem curso de R$500, de R$1.000. Mas vai me falhar a memória aqui, porque eu nunca fiz nenhum pago. Eu estava pensando em um aqui, mas me falhou o nome do curso. Mas enfim, tem o do Programador BR, que é um canal legal assim, para se acompanhar também. Tem o do CDF TV, Código Fonte TV, que também não é de curso, mas às vezes tem uma tecnologia nova, sei lá, eu quero. A Lura, esqueci da Lura. Já paguei a Lura, lembrei agora, paguei e não gostei. Mas é de cada um, né? Tem gente que adora. Tem empresa que paga a assinatura da Lura do funcionário, assim. Tem um amigo meu que já trabalhou em uma empresa que tinha a assinatura da Lura, para todos os funcionários lá, se quisesse usar. Mas eu não me encaixei muito na Lura, não. Mas tem o do programa do BR, né? Os canais no YouTube, assim, para. Sim, mais sobre esporádicos, uma tecnologia que eu ouvi falar agora que eu tenho que aprender, tipo NFT. Eles têm vídeos assim, né? O que é NFT, o que é, sei lá, um AWS, o que é, sei lá, esse tipo de coisa, né? E é um canal interessante, assim, tem uns vídeos interessantes que eu assisto lá de vez em quando. E tem os pagos, né? Como o pessoal tá comentando, não vou deixar de dizer aqui: tem Code, tem o Alura, e eu juntei, foi tudo aqui. Tem que code. Ah, porque está autocompletando. Oxi. Code Alura. Pois aí, eu não sei. Eu nunca paguei. Eu paguei Alura, né? Eu tinha esquecido que eu tinha pagado Alura. Olha o Lu 5 aí, rapaz. Eu lembro de você. Se eu tô em empresa fixa ou freelance, eu tô fixo numa empresa, e graças a esse emprego eu vou conseguir sair do serviço público em breve, né? Vou pedir licença para depois sair, mas hoje eu tô como fixo e pensando em, sei lá, em incrementar a renda com alguma coisa por fora, mas vou dizer aqui que eu admiro quem consegue pegar dois jobs em separado assim, porque é complicado, viu? Conseguir se organizar a ponto de entregar bem as demandas em dois cantos diferentes, né? É complicado. Tem um amigo meu que pediu demissão da empresa que ele trabalhava e abriu a empresa dele, né? E tá pegando demandas por fora, como pessoa jurídica, né? E cobrando pela demanda, assim. A empresa procura ele no LinkedIn, ah, tem uma vaga PJ aqui. E é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, né? Tem muita empresa que faz aquela pejotização, né? Quer que o funcionário, que não está certo chamar de funcionário, porque se você está contratando a pessoa jurídica, você, na verdade, está contratando você com o PJ, né? Está contratando um cliente para você. No caso, a empresa que está te chamando, né, vai ser seu cliente. E chamar essa pessoa de funcionário já é errado, né? Porque funcionário é quem trabalha com carteira assinada. Então tem muito isso, né? Tem muita empresa que acaba preferindo pagar um programador, programadora com pessoa jurídica, né? Mas fica cobrando ponto eletrônico, cobrando, sei lá, cobrando carga horária, né? O que acaba definindo a pejotização e isso pode dar muito problema para a empresa, né? Se o funcionário, entre aspas, quiser processar, ele processa a empresa, se lasca. Mas tem um amigo meu que está fazendo isso, ele sai bisbilhotando essas vagas que pagam como PJ, né, como pessoa jurídica, e em vez de definir que vai trabalhar vendendo carga horária, ele está definindo que vai vender demandas. Sei lá, ele escuta o problema da empresa e combina com a empresa demandas. Isso aqui vai custar tanto, isso aqui vai custar tanto, e vai entregando e cobrando por fora, né? Assim, é uma ideia interessante. Que eu tenho curiosidade em tentar fazer, mas eu não sei se eu vou ter a organização, porque eu sou muito organizado. Eu não sei se vou conseguir ter a organização de fazer isso, mas eu acho uma estratégia muito válida, assim, e ele está ganhando muito mais dinheiro do que o que ele ganhava na empresa que ele trabalhava. O HM05 sempre está aqui. Você disse que estava ajudando seus irmãos nos estudos, ela está estudando front-end. Uma coisa que eu falei para ela. Ela é formada em engenharia de produção e não conseguiu emprego desde que se formou. E teve cadeira de programação na faculdade dela, né? E disse que gostava de programação. Aí eu pensei, por que tu não trabalha com programação? Aí eu passei meu curso para ela de Python, eu passei o curso do Guanabara para ela também. Mas ela tá meio que desesperada querendo emprego e na minha opinião, eu acho que para a pessoa que quer muito, 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 muito um emprego logo, eu acho que a área de front-end tem um caminho. Como é que eu posso dizer? Um caminho mais bem definido, assim, do que o back-end. Porque o back-end você tem que estudar uma linguagem de programação, você tem que estudar um framework web, você tem que estudar banco de dados. Muitas vezes o pessoal pede conhecimento de infra, tem que saber de AWS, tem que saber fazer o deploy da aplicação, tem que saber um monte de coisa que acaba tornando o aprendizado meio confuso, assim, para quem tá, não tem uma tutoria e tal. E eu comentei com ela: eu acho que tu consegue uma coisa mais rápida estudando front-end. Porque front-end não que seja fácil, né? Mas também tem que saber uma linguagem de programação. Muitas vezes tem que saber um framework, no caso, essas bibliotecas ou frameworks JavaScript, de single page application, né? Como Vue, React, Angular. Às vezes o pessoal pede um pouquinho de banco de dados não relacional, né, MongoDB, esse tipo de coisa, mas ainda me parece um caminho mais fluido assim de aprendizado do que o back-end. O back-end é mais desorganizado e tal. Aí eu acabei incentivando ela a ir para o front-end mesmo. Ela está ajudando front-end. O Lucinho diz era nesse sentido de PJ mesmo, que eu queria que você desse sua opinião. Pois é, eu tô planejando na empresa que eu tô virar PJ, mas aí eu vou ver como é que vai ser essa história, porque não faz sentido a pessoa virar PJ e ficar batendo ponto, né? Eu acho que, assim, você pode ter o seu contrato ali como PJ e dizer que você vai vender horas. Mas eu não sei até que ponto isso é problema jurídico, que pode configurar uma relação trabalhista. É uma coisa que eu confesso que é o próximo passo que eu pretendo dar na minha carreira, assim, né? Até porque muitas empresas de fora que estão contratando programador, programadora no Brasil, pagam a pessoa como PJ. Você não é contratado o CLT lá dos Estados Unidos, CLT lá da Europa, não é isso. Você é contratado como pessoa jurídica, né? E tem muito colega assim de empresa que saiu da empresa que eu tô e está trabalhando para a empresa assim de fora, ganhando em dólar e tal. E o modelo de contratação é isso. A pessoa tem que ter um CNPJ para poder receber dinheiro no Brasil, né? Na área de ABAPSAP, maioria é PJ. Pois é, e é uma coisa engraçada, né? Eu achava que na área de desenvolvimento em geral, a maioria era PJ, mas tem colega de trabalhar, que eu penso, né? Ah, esse colega aqui é PJ, e eu pergunto pra ele, ele é CLT. Ou seja, não tem nada a ver, né? É uma coisa que eu achava que era maioria, não é tão maioria assim. Mas essa questão, né, de CLT, PJ, é muito de cada um, né? E eu que venho saindo do serviço público, né, que entre aspas é uma coisa estável, garantida, eu fico pensando, eu fico com curiosidade de tomar esse passo, né, de além de pedir a licença de serviço público, né, virar PJ para tentar ver se eu consigo me organizar em pegar outras demandas, esse tipo de coisa, para escalar mesmo, o meu serviço, né, escalar a ponto de daqui a um tempo eu conseguir desacelerar, né, trabalhar só quero trabalhar 20 horas por semana e isso não vai afetar a minha renda, minha qualidade de vida. E é uma coisa que eu penso assim muito que eu pretendo tomar esse passo assim, né, ver se eu lido bem com o PJ, e entender aquela coisa toda, né, de contador, emitir nota. Eu sou um zero à esquerda nisso aí, eu não faço ideia como é. Eu já dei estudado em uma coisa ou outra, já perguntei até lá na Baixa umas coisinhas sobre isso. O pessoal costuma dizer que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Eu acredito que os buchos que a gente tem que resolver, para quem não sabe o que é bucho, né, uma gíria aqui do Ceará, que significa tipo problema. Mas para quem não sabe, enfim, os buchos que a gente tem na nossa área, né, acho que são mais difíceis do que trabalhar como PJ, emitir nota, resolver esse tipo de problema, até mesmo se a empresa for só a pessoa, né, não tiver empregado, esse tipo de coisa. Acho que não deve ser coisa de outro mundo, não. Mas enfim, vou experimentar isso para ver se isso dá certo. Valeu, HM05. E a gente já tem 1 hora de chat, eu vi agora. E assim, eu não preparei nenhum roteiro, né? Era o último chat do ano, era mais esse bate-papo com vocês mesmo. E eu tô feliz que eu revi o Lucinco, que eu lembro dele lá no comecinho, quando eu tava, acho que quando eu tava criando meu curso de Python. O Lucinco aparecia lá, né, nos chats e tal, nas postagens. E sim. Achei legal. Então, já que a gente está com 1 hora aqui de chat e eu não tenho mais nada assim preparado, né? Eu pensei, nesse final eu falar de vagas assim de emprego, para quem quer buscar e tal. Vamos dar uma olhadinha aqui nisso rápido, já que é o último chat do ano, né? Eu não vou dar chat para a próxima semana. A própria Alura, eu sei que tem uma página só. É o Hipster, no caso. É isso aí, Lúcio. Na própria Alura, né, tem um site deles lá que dá para buscar a vaga lá. E eu me candidatei para uma vaga ou outra aqui. Então, pode ser uma forma, né, de vocês conseguirem a primeira vaga, de vocês, quem está querendo alguma vaga, ou até querendo mudar de empresa, já trabalho e quer mudar de empresa. Eu me cadastrei aqui, nunca consegui nada por aqui, mas tem. Já específico de Python, eu não sei se ainda é específico de Python, mas era. Tem esse site que o nome antigamente era PyJobs, Py de Python, né? E é só de vagas brasileiras, e eles acabaram expandindo o negócio deles, né? E agora é vagas no mundo inteiro. Aqui não tem. Ah, é o nome da empresa aqui, no caso. É um site que eu estou até pensando em dar uma explorada mais para dar uma olhadinha neles aqui, por esse nome é empresa brasileira, né? E não é mais sobre Python, é JS, Node.js, arquiteto de software. Embora não tenha conseguido mais entrar nas suas lições, estou sempre acompanhando o trabalho no GitHub. Ih, rapaz, no meu GitHub está muito parado, viu? Se estiver olhando meu GitHub, não está vendo muita coisa nova, não. O GitHub está paradíssimo. E aqui, né? Eu achei massa, porque esse site era um site de vagas de paz e agora tem vagas de iOS, de Android, então dá para buscar vagas aqui, inclusive vagas em outros países, né? E pegando o gancho nesse tipo de site de vagas de outros países, tem esse aqui também, é o ARC. Remote Developer Jobs, ARC.dev. Também é um site que você pode cadastrar seu currículo aqui e tal, receber vagas de. E buscar vagas no exterior, né? Que é só vagas de fora mesmo, não tem vagas do Brasil, eu acho. Se eu não me engano, esse site é argentino, mas eu não tenho certeza, porque uma recrutadora veio falar comigo um tempo atrás, dizendo que era do ARC, e eu vi que ela era da Argentina, acho que ela falou que era da Argentina, sei lá. Então acho que esse site é argentino. Também tem vagas de fora aqui. Eu acho que já é para quem está um nível um pouco acima. Eu não sei dizer se eu estou no nível suficiente para conseguir uma vaga aqui. Mas uma coisa que vale salientar aqui também é que essa questão de vaga é muito de tentar mesmo, tentativa e erro. Quanto mais você tenta, mais você vai ficando, digamos assim, expert em entrevistas, né? Em fazer testes técnicos, esse tipo de coisa, e em algum momento a coisa vai dar certo. Não é só tempo de experiência, não é só ter um portfólio legal, eu acho que é muito de esse exercício mesmo de ficar aplicando para a vaga, de ficar tentando. É uma coisa que eu acho que é interessante a pessoa, mesmo empregada, ficar tentando de vez em quando para ir treinando mesmo, né? Para quando, sei lá, é uma coisa que eu penso. Se eu for demitido amanhã, é mais fácil eu conseguir uma vaga logo se eu já vinha treinando, fazendo entrevistas e tal, fazendo testes técnicos, porque tudo isso é aprendizado, né? Quando você faz uma entrevista, é a primeira vez, a sua entrevista pode ter sido uma porcaria, e se você fizer mais 10 entrevistas depois, você acaba ficando mais desenrolado, assim, né? Para fazer a entrevista e tal. Então, é uma coisa que eu acho que é interessante a gente ficar sempre fazendo de vez em quando. Não quer dizer que vá sair da empresa, né? Mas está treinando ali tal, e no momento que for necessário, ou se quiser acumular dois empregos, dois serviços, ou se for demitido e quiser se realocar logo no mercado de trabalho, eu acho que é interessante esse tipo de estratégia. Tem esse daqui que eu descobri recentemente, que é para vagas lá fora também, aqui é mais complicadinho. São empresas grandes, tipo Johnson & Johnson. Acho que aqui diz as empresas. Aqui, as suas notícias. Acho que achava que tinha uma parte do site que dizia as empresas, mas não tem. Enfim, eu me cadastrei aqui, recebi uma vaga da Johnson, achei muito louco e o processo está parado. Eu acho que me esqueceram, mas enfim, tem esse site também. E, assim, site de vaga não vai faltar. Uma coisa que é essencial, que eu acho que é até mais efetivo ainda do que esse site de emprego, é ter um currículo legal no LinkedIn, um perfil, no caso, legal no LinkedIn. Toda semana aparece uma recrutadora, duas, três falando comigo aqui. Então, acho que eu estou pensando em fazer um chat só sobre o LinkedIn, ensinando a montar o LinkedIn bonitinho e tal, para poder receber as vagas. Mas uma coisa que eu vi que é melhor do que qualquer outra coisa é conseguir a primeira vaga. Depois que você consegue a primeira vaga, não, pode ter o pior LinkedIn que for, que vai aparecer gente atrás de você. E as entrevistas em inglês teve mais. Tá meio parado. E é uma coisa também que eu já comentei aqui antes, que o inglês sempre foi uma coisa complicada para mim. Mesmo eu conseguindo meu primeiro emprego na empresa que eu precisava do inglês. E toda semana eu estava em inglês 2 vezes por semana, falando um a um, né? Eu e o cliente lá do outro lado, que é um americano nativo que mora ali, sei lá, no leste dos Estados Unidos. E ainda assim eu sempre tive muito problema. Ah, eu não consigo falar, eu não vou saber me virar, ele não vai me entender, eu não vou conseguir me comunicar. Eu sempre tive muito isso, como eu falei já 2 vezes hoje, né? Eu acho. Eu sou muito ansioso. E foi aqui que eu decidi fazer esse fulaninho aqui, ó, o Cambly, que é um site de que você escolhe professores para treinar a conversação. Eu tenho até que marcar minhas aulas essa semana, que eu não marquei ainda nenhum. Mas era uma coisa que eu sentia que me travava, assim, para, sei lá, todo esse processo de ficar treinando, entrevista e tal, que, de novo, não quer dizer que você vá sair da empresa, não quer dizer nada, quer dizer que você está treinando ali, né? Eu me barrava muito psicologicamente, achando que eu não ia conseguir trabalhar sozinho, somente com pessoas estrangeiras, porque ainda assim, ainda que eu use inglês na minha empresa atual, é uma empresa brasileira, né? Então, às vezes eu quero resolver um problema com uma pessoa que mora na mesma cidade que eu, que é uma empresa daqui de perto, né? Eu vou falar com ele em português, as coisas vão fluir mais fácil, né? Porque são dois nativos conversando. E às vezes eu sinto essa falta de comunicação no inglês. Às vezes eu não sei se sou eu que não sei me comunicar, se é a pessoa que não está sabendo se comunicar comigo. E eu sempre senti muito essa trava, né? Será que eu vou conseguir trabalhar com um time totalmente estrangeiro? E isso me travou muito. E foi aí que eu decidi fazer o Cambly, né? Eu fiz já algumas, sei lá, umas 15 aulas. E digo que meu inglês melhorou bastante, mas entrevista em inglês, assim, tem uma vez ou outra, mais para treinar inglês e tal, mas nada muito sério, assim, né? Mas é para treinar mesmo essa questão da entrevista, para caso seja necessário, né? Eu achar que eu preciso tomar esse passo na carreira, eu já tá treinado, né? Mas mais importante do que o inglês, nas entrevistas em inglês, né? Claro que você vai ter que saber se expressar ali. Mas nem de longe você vai precisar saber se expressar como um nativo. A gente fica muito com medo, né? A pessoa não vai me entender, mas eles entendem, o pessoal se entende, o pessoal se vira. Mas tem que ter um certo nível, né? Não, não, não diria que é só the books on the table que você vai conseguir se virar, mas também não precisa ser um nível nativo de americano e tal. Também não é por aí, não. Mas mais importante que isso é saber fazer bem os testes técnicos que essas empresas de fora pedem. Para mim, pelo menos, são testes mais pesados do que os testes que eu fiz aqui no Brasil. Os testes no Brasil, nas empresas que eu apliquei, né, antes de conseguir a minha primeira vaga, era tudo para fazer um API REST. Desenvolva um API REST, desenvolva isso aqui, aquilo outro. Tinha um problema para resolver, né, e queria um API para mostrar ali e tal. E sempre foi assim, né? Eu não sei se é fácil hoje, porque eu já trabalho com isso e porque já fiz vários processos seletivos que era para desenvolver uma API REST, mas as vagas de fora elas focam muito em teste de algoritmo mesmo. E aqui também vale um outro adendo, né? É como eu treino algoritmo, né? Tem sites para a gente treinar também, como o HackerRank, o LeetCode, tem o CodeWars. Eu uso mais o HackerRank e o LeetCode. O LeetCode foi uma recomendação da Carolina, que eu comentei mais cedo, né, a pessoa que a gente conversou em setembro. É uma recomendação dela, eu achei bem legal o LeetCode, porque ele tem algumas coisas que o HackerRank não tem. O CodeWars eu nunca experimentei, mas se um dia vocês forem atrás de vagas lá fora, vagas em empresas americanas, vocês vão ter que treinar muito nesses caras aqui. E é uma coisa que eu não ando fazendo tanto. Que é tanta coisa que a gente tem que estudar, é complicado. E também dá para pegar um gancho também no que eu já falei mais cedo, né? que é sobre essa pergunta aqui. Aprender a programar é difícil? Aprender não é difícil, mas se manter na área, eu diria que não é das coisas mais fáceis do mundo. Porque sempre tem problema novo para a gente fazer, para a gente tentar resolver. Muitas vezes aparece uma coisa que você nunca fez na vida e você vai achar que você não é capaz. Isso acontece muito, não só comigo, mas com muita gente. E tem que ter resiliência para aguentar isso. E além disso, é uma área que, como é muita coisa nova, muitas coisas mudam, e não só isso, mas é uma área gigantesca mesmo. Muitas vezes você vai ter que trabalhar com coisas muito distintas. É uma área que você vai ter que viver estudando. E como eu comentei aqui, né, eu estou precisando estudar isso aqui para treinar, para as entrevistas de fora e tal. Mas além disso, eu tenho que estudar coisas do trabalho. Eu estou com dois problemas no trabalho que são coisas que eu nunca fiz na vida, então eu tenho que estudar. E às vezes na hora do trabalho eu não consigo parar ali para tentar estudar aquilo ali. Então, no meu tempo livre, eu acabo estudando uma coisa que é uma coisa que eu vou usar no dia seguinte no trabalho, né, para agilizar as coisas. Então, é uma área muito louca. E até uma coisa que. Ah, um canal que eu esqueci de comentar que é importantíssimo também. Que é esse canal desse cara aqui. O canal dele é sensacional. Tem muita coisa que ele fala assim que faz a gente ficar pensando, sei lá, por semanas. E uma coisa que ele falou recentemente, que o importante. Ele disse, né, que o importante para quem está iniciando na área não é ficar pulando de empresa em empresa, que é uma coisa que muita gente faz quando está começando. E eu noto isso em colegas ao redor, assim, esse um amigo mesmo que eu comentei aqui hoje que virou empreendedor, né, está pegando clientes de fora e tal. Ele, na verdade, a primeira empresa ele ficou mais de um ano, ele não pulou tanto, mas tem gente que fica pulando, fica 3 meses em uma, 6 em outra, e acaba que não aprende nada, mas o salário vai escalando ali, a pessoa vai achando que tá aprendendo, né? Ah, o meu salário tá aumentando, então quer dizer que eu tô aprendendo muito e tal. E uma coisa que o Akita comentou é que o ideal para quem tá tentando entrar no mercado de trabalho, assim, né, é pegar uma empresa que você consegue aprender muito nessa primeira empresa. E não ficar pulando de galho em galho porque vai ganhar mais. É muito importante a gente. Já no começo ali, tentar aprender, ter uma base interessante, porque é uma coisa que eu acho que muitas pessoas que migraram de área, que não fizeram faculdade, podem sentir, e eu sinto em mim, essa deficiência da base. Não basta só fazer curso no YouTube, fazer curso na Udemy, que você vai ter uma base. Você tem que procurar cursos para ter essa base também, né? E é uma coisa que tem a ver com o tópico de se faculdade é necessário ou não. Eu comecei a minha faculdade no ano que comecei a trabalhar, então eu decidi que ia adiar essa ideia de fazer faculdade ou não, porque, enfim, eu estou trabalhando sem faculdade, então não é estritamente necessário, né? Mas eu acho que é interessante a gente ter uma noção daquela base que os cursos não ensinam. E o Akita tem vídeos ensinando base, ensinando binário, calcular binário e tal. E é uma base que vai te fazer ver as coisas de outra forma e vai facilitar a você sair de problemas cabeludos. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, busca no Stack Overflow, que vai ser o seu melhor amigo em alguns momentos, mas em outros momentos ele não vai ter a resposta. E tendo essa noção dessa base, é mais fácil conseguir resolver o problema. Tirando em parte de com as nossas tecnologias, você tem estudado e está gostando. Sim, novas tecnologias, eu não sei, Python e Django não são tecnologias novas, assim, né, mas são o core, assim, o principal do que eu uso para trabalho, né? Mas ultimamente eu ando estudando muito sobre AWS, porque onde eu trabalho é inevitável, a gente acaba desenvolvendo e mexendo na parte de infra também. Então, eu estou trabalhando com Lambda da AWS, trabalhando com os serviços de container, que é o SS, o SR, o que mais? Trabalhando com CloudWatch, que é para verificação de observabilidade, né? Observação de logs e tal, os clássicos S3. EC2, outros trabalham com Beanstalk também, em outro projeto. Então, o grosso assim, da AWS, eu estou tentando aprender umas coisinhas com eles. E aqui que acaba entrando um pouco essa história da base, né? Que falta a base. Eu estou tendo um problema que eu acho que está muito relacionado à rede. E eu não tenho uma base muito boa em redes, que é uma coisa que a faculdade dá. E acaba entrando naquilo que o Akita falou, né? É muito importante ter uma base boa, porque essa base pode te ajudar a resolver problemas que o Stack Overflow não vai te ajudar. Talvez tenha até a resposta lá no Stack Overflow, mas você não está procurando direito. Você tendo essa base, você vai ter uma noção melhor de como fazer a busca no Google e tal, né? É isso. E pensando assim em empreender, né? Eu tô nessa dúvida, eu vou virar PJ e ficar pegando empresas como clientes, ou eu vou criar um produto meu. Às vezes eu pensava, vou criar um serviço do zero, vai ser meu, já até brinquei com a minha namorada, vamos ser sócios, vamos fazer um site aqui de alguma coisa, não sei de que ainda. Mas se eu for por esse caminho, eu vou ter que inevitavelmente estudar esse cara aqui, que eu não sou tão forte nele, que é o front-end. Eu já peguei um serviço do zero, né, para criar um site todo do zero, front-end, back-end, instalar infra e tudo mais. E o front-end, assim, ficou relativamente bonito, mas eu não usei o melhor que tem por aí. Eu usei esse cara aqui que o pessoal tá até piada, né, que é o jQuery, que tem muita empresa que ainda precisa dele, mas não é a melhor forma de escrever JavaScript, não. Eu nunca estudei esses caras, React, Vue. Tenho vontade. Na verdade, eu já fiz um curso ou outro, um vídeo ou outro, de React, de Vue, escolher um dos dois, mas é uma coisa que eu só vou fazer realmente se eu decidir, ou se eu tiver que trabalhar como full stack, né, não tiver jeito, hoje eu trabalho só com back-end, ou se eu resolver empreender, criando um produto meu do zero. Aí vai ser inevitável, às vezes eu penso, ah, vou criar um aplicativo, então eu posso usar React Native para fazer aplicativo, mas enfim. É uma área que a pessoa tem que ter, sei lá, uma certa noção de não ficar pulando muito de galho em galho sem objetivo. Tem que ter um objetivo bem definido, porque senão a gente se perde. Só que eu já adicionei para nossa sopa de letrinhas várias coisas, né? O que é uma API REST, sites para treinar algoritmos, algumas tecnologias da AWS, algumas coisas de front-end aqui. A gente falou também de Python, de Django. Pode de banco de dados. Dados, que tem o MySQL, que eu trabalho com ele, eu trabalho com Postgres também. Enfim, é tanta coisa que a gente ficou louco. Empresa em todos os esquemas tradicional servidor próprio. Na sua opinião, qual seria a vantagem de usar o Cloud na. Ah, rapaz, para mim, servidor próprio assim, é uma coisa que eu nem imagino como é, porque eu nunca trabalhei com isso. Eu acho que sim. Tem prós e contras, né? Tendo seu próprio servidor, você tem mais controle ali e tal. Evita problemas como acontecem, né? De dia desse aconteceu um problema. Na verdade, umas duas vezes aconteceu no último mês, de AWS cair em região tal, e tudo cai junto, né? Acho que o Facebook caiu o site da Disney Plus. Há um tempo atrás teve no próprio. Agora acho que não foi o Facebook, mas há um tempo atrás foi o Facebook que caiu, o WhatsApp caiu também. E eu acho que estava tudo relacionado à AWS, se não me engano. Então, tem prós e contras, né? É mais fácil escalar o serviço. Num instante você seleciona lá na AWS, ah, eu quero cinco servidores rodando Python e Django para escalar meu serviço com, sei lá, duas instâncias de banco de dados, alguns bancos de dados não relacionais, e isso é muito fácil fazer na AWS. Na cloud em geral, né? Não só na AWS, tem a Azure, tem o Google Cloud também. Então, para escalabilidade é muito fácil. Até para setar o serviço, né? Você não precisa ir lá no servidor, instalar as coisas, você pode usar tecnologias de DevOps, né? Como Terraform, mais nomes para sopa de letrinhas aqui, né? O Ansible, que com algumas linhas de código você já tem toda a sua infra toda construída ali. Eu acho isso fantástico. Eu não imagino como seria fazer isso num servidor próprio. Eu acho que, sei lá, eu posso estar falando besteira aqui, mas me parece uma coisa meio, sim, não diria antiquada, mais antiga, não sei. Tem uns pontos positivos também, né? Você tem mais controle sobre o servidor e tal, mas se, sei lá, onde o servidor está guardado, a sala pegar fogo, sei lá, nem sei o que pode acontecer, né? Você perde o servidor. Uma coisa é a AWS cair e depois voltar, né? Tá tudo lá. Ter servidor físico assim é uma coisa. Não sei. Eu nunca trabalhei com servidor próprio, né? Posso estar falando besteira aqui. E eu nem lembro o que eu estava falando mais, mas é isso. Acabei esticando 25 minutos aqui do meu tempo. Não sei se tem mais alguém para adicionar algum comentário aí. Vou esperar mais um pouco, porque sempre tem um delay, né? Vou esperar mais um pouquinho aqui. Se ninguém comentar mais nada, a gente finaliza o chat de hoje, o último chat do ano, né? Mas dá para ver aqui nesse bloco de notas pequeno como tem. A sopa de letrinhas é grande, né? E vai crescendo. E é porque eu nem falei nada de tecnologias back-end, né? Com C# com .NET, que é o que o pessoal da Baster usa, como Java com Spring, como Ruby com Rails. O que mais? Node com, sei lá, Express, né? Esse é mais conhecido. Enfim, é tanta palavra que a pessoa pode se perder. Pois é, eu acho antiquado, posso estar errado, não sei. Mas tem. Ah, e outro canal legal que eu assisto também. Que aqui é mais para a área de infra, né? Pessoal que quer investir em infra, que é o Linux Tips. Que tem um vídeo recente dele que ele faz até piada assim, com servidor físico. E esse cara entende muito mais do que eu, essa parte de infra e tal. E se ele fez piada com servidor físico, então, não sei, né? Mas tudo tem o seu lado positivo e negativo, né? Mas eu acho que manter o servidor físico tem mais lado negativo do que positivo. Tem uns canais aqui, vou adicionar o da Linux Tips. Tem o da Akita também, né? Paga Akita, que é o Akitando. Pois é, PHP interessante, eu esqueci do PHP aqui. O pobre PHP que o pessoal esquece, né? PHP tem um framework que parece estar evoluindo bastante, que é o Laravel. Que eu não tenho muita noção assim, de mercado para falar, mas eu vejo muita piada. Ah, o PHP está morrendo, não tem vaga, mas vez ou outra eu vejo vaga assim. Ah, vaga de PHP, vaga de Laravel. Mercado tem. Mas eu. Posso falar só por mim, né? No meu LinkedIn tem esses dois caras aqui, toda semana aparecem umas duas, três pessoas atrás de mim. E eu ainda digo mais, se eu adicionar esse terceiro cara aqui, eu acho que aparece mais vaga para mim, porque pelo menos lá fora eu acho que tem muita gente investindo nessa linguagem aqui. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, desejo um ótimo final de ano para você também, Lucinho. E valeu. Você deu uma sumida aí, não sei como é que estão as coisas, mas espero que esteja tudo bem com você, com sua família e tudo certo aí na carreira também. É isso, eu acho que eu vou pegar um gancho aí com a mensagem do Lucinco e vou finalizar, porque já tem 1h30. Eu só estiquei hoje porque é o último do ano. Tenho que fazer minhas aulas de inglês ali no Cambly. Não sei se eu vou marcar aula para hoje, mas eu tenho que dar umas coisas aqui também. E vou finalizar por aqui com, sei lá. Digamos que é um presente de Natal para vocês, esse último chat do ano, assim, mais solto, esse bate-papo mais descontraído, né? Eu acho que na retrospectiva do ano passado que eu fiz, eu tinha planos para o canal, eu nem lembro se eu cumpri todos os planos, mas eu não vou dar plano nenhum aqui não para o próximo ano. Na verdade, eu falei canal, mas é o canal da Baster, né? Para os chats de tecnologia no canal da Baster. Eu poderia dizer que ah, vamos fazer um curso de banco de dados, não sei, um banco de dados, um novo de Python e um de front-end. Eu estou muito pensativo assim se eu começo um curso do zero, porque pelo menos os chats o pessoal não acompanhava tanto, o pessoal gostou mais assim de esses bate-papo mais descontraído, e eu acho que eu vou manter assim por enquanto, não sei. Pelo menos interação maior do que no, nos cursos que eu fazia, tem. Mas é isso. Então vou finalizar por aqui, né? Já tá todo mundo se despedindo. Boa noite para todo mundo. Um ótimo Natal para todo mundo. Que a família de todo mundo esteja bem, saudável. Essa semana um colega de trabalho perdeu o pai dele por Covid e eu fiquei triste assim quando eu vi e tal. Nem conheço o cara mora na Venezuela e eu trabalho com ele há um mês e o cara, ou seja, o cara perdeu o pai para Covid, que aqui no Brasil, em tese, tá controlada, né? Não sei como é que tá na Venezuela, mas enfim. Então, eu desejo realmente que a família de todo mundo que está assistindo aqui esteja bem, que esteja tudo certo, que vocês tenham um Feliz Natal, uma ótima virada de ano, né? E a gente se vê no, acho que na primeira semana de janeiro, já tem chat meu, já que na próxima semana é do Fernando, né? Então, não sei se é dia 4, que dia é a primeira terça do ano. Dia janeiro, dia 4. Se der tudo certo no dia 4, tem chat meu aqui de que eu não sei. Valeu, Seu Okumura. Também tá acompanhando sempre aí os meus chats, né? Um ótimo Natal para você, para sua família. E um ótimo virada de ano. E é isso. Então, boa noite, bom resto de semana para todo mundo. E a gente se vê no dia 4 de janeiro. Valeu!